Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1923, O Profeta é a obra mais conhecida do escritor, poeta e artista libanês-americano Khalil Gibran, nesta edição integral em português. O livro apresenta uma sequência de textos breves em prosa poética, estruturados como respostas de Al-Mustafa, um profeta que se prepara para deixar a cidade fictícia de Ofalese após 12 anos, antes de sua partida. Os habitantes lhe pedem que fale sobre questões decisivas da existência: amor, casamento, filhos, trabalho, liberdade, alegria e tristeza, razão e paixão, religião, morte e outros temas. A moldura narrativa é simples. Seu objetivo é dar unidade a uma obra essencialmente meditativa, não desenvolver uma trama. Gibran combina imagens simbólicas, cadência bíblica e reflexão filosófica para formular uma espiritualidade de alcance amplo, pouco vinculada a doutrinas institucionais. O livro propõe menos regras de conduta do que mudanças de perspectiva seus textos examinam como os vínculos. Os deveres e as perdas podem ser compreendidos sem reduzir a experiência humana a respostas fáceis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a partida de Al-Mustafa transforma ensinamentos em uma despedida coletiva. A situação inicial de O Profeta determina sua forma e seu efeito Al-Mustafa está prestes a embarcar de volta à sua terra. E a comunidade de Ofalese tenta prolongar sua presença pedindo-lhe orientações. Cada pergunta feita pelos habitantes abre espaço para uma meditação autônoma, mas a iminência da despedida conecta todas elas. Assim, Gibran não organiza o livro como tratado sistemático nem como narrativa de acontecimentos sucessivos. A autoridade do protagonista deriva menos de uma biografia detalhada do que de sua posição de observador que viveu entre aquelas pessoas e agora precisa condensar. Antes da separação, uma visão de mundo. Esse enquadramento também evita que o texto se confunda com um manual de respostas práticas. Os moradores perguntam sobre experiências ordinárias: amar, trabalhar, criar filhos, conviver, morrer, e as respostas deslocam cada questão para um plano mais amplo. O indivíduo não é analisado isoladamente, mas como parte de relações, ciclos naturais e uma comunidade. A partida torna visível um princípio recorrente da obra: a sabedoria não elimina a separação, a incerteza ou a dor, ela busca atribuir-lhe sentido. Ao fim, o retorno de Al-Mustafa ao mar reforça a imagem de transitoriedade que atravessa o livro. O mestre não funda uma escola, não deixa um código e não resolve os conflitos de Ofalese. Deixe imagens e critérios de reflexão que cada leitor precisa interpretar em sua própria circunstância. Em segundo lugar, amor. Casamento e filhos são tratados como vínculos sem posse. Nos textos sobre amor, casamento e filhos, Gibran formula uma ética relacional baseada na proximidade que preserva a individualidade. O amor não aparece como garantia de conforto nem como fusão permanente entre duas pessoas. Ele inclui vulnerabilidade e transformação e também a possibilidade de sofrimento. Por isso, o livro rejeita uma visão sentimental que valoriza apenas seus efeitos agradáveis. A intensidade amorosa é apresentada como algo que exige abertura, não controle sobre o outro. Essa ideia ganha precisão no capítulo sobre o casamento. A união é valorizada, mas não como apagamento das diferenças pessoais. Gibran defende que os parceiros compartilhem a vida sem se tornarem uma única vontade indistinta. Sua imagem de uma convivência com espaço procura conciliar compromisso e autonomia, uma relação duradoura depende de cooperação, mas também da preservação de uma interioridade que não pertence ao cônjuge. Trata-se de uma crítica à possessividade, não de uma recusa ao vínculo. A mesma lógica orienta a reflexão sobre os filhos. Pais são apresentados como responsáveis por cuidar e orientar, mas não como donos do destino dos descendentes. As crianças pertencem ao movimento da vida e ao futuro, e não à reprodução dos desejos paternos. Lido hoje, esse núcleo mantém força por distinguir afeto de apropriação. Gibran não oferece soluções para problemas familiares concretos, mas propõe um parâmetro exigente: amar alguém implica reconhecer que sua existência excede nossas expectativas, medos e planos. Em terceiro lugar, trabalho, doação e riqueza recebem um sentido ético e criador. O profeta aborda o trabalho sem separá-lo da dignidade humana e da participação no mundo comum. Para Gibran, Trabalhar não é apenas assegurar renda ou cumprir uma obrigação externa, é uma forma de dar expressão às capacidades humanas e colaborar com a continuidade da vida coletiva. Essa valorização não idealiza a fadiga nem discute as desigualdades econômicas em termos políticos ou institucionais. Seu foco é moral e espiritual, a atividade perde sentido quando realizada com aversão absoluta, pois então rompe a ligação entre quem age, o resultado da ação e as pessoas beneficiadas por ela. A reflexão sobre a ação aprofunda esse ponto. Gibran diferencia o gesto de entregar bens de uma generosidade que envolve a própria pessoa. Dar somente o excedente pode ser necessário, mas não esgota o valor ético da oferta. A disposição interior importa porque revela a relação do doador com aquilo que possui e com quem recebe. Ao mesmo tempo, o livro pede que quem recebe não seja reduzido à humilhação ou à dívida moral. A ajuda é mais íntegra quando não serve para exibir superioridade. Nos capítulos relativos à compra, à venda e à riqueza, a troca material tampouco é demonizada. Ela se torna problemática quando a necessidade humana é convertida em exploração ou quando o acúmulo substitui o sentido da convivência. A contribuição distintiva de Gibran está em recolocar economia e trabalho no campo das relações humanas, lembrando que produzir, trocar e repartir são atos com consequências para a forma como uma comunidade se reconhece. Em quarto lugar, liberdade e lei exigem responsabilidade interior, não simples ausência de limites. A noção de liberdade em O Profeta está distante de uma defesa do desejo individual sem restrições. Gibran sugere que alguém pode se considerar livre e ainda assim permanecer submetido ao medo, à ambição, ao hábito ou à necessidade de aprovação. A servidão mais persistente não é somente exterior, ela pode ser alimentada pela própria pessoa. Desse modo, a liberdade exige discernir os impulsos que governam a conduta e reconhecer a parcela de responsabilidade individual nos conflitos vividos. O texto sobre leis desenvolve uma consequência importante dessa visão. Gibran não apresenta a sociedade como plenamente ordenável por normas, nem sustenta que as leis bastem para produzir justiça. Regras podem conter abusos e organizar a convivência, mas não substituem consciência, compaixão e entendimento das circunstâncias. Quando uma comunidade deposita toda a moralidade em proibições externas, corre o risco de ignorar as motivações, as necessidades e as contradições que produzem a transgressão. A crítica não equivale a defender a inexistência de normas. Ela questiona a ilusão de que a coerção resolve sozinha os problemas éticos. Essa abordagem torna o livro deliberadamente paradoxal. A pessoa busca libertar-se, mas precisa aceitar que vive entre outros e responde pelos efeitos de seus atos. A autonomia, portanto, não é isolamento. Ela se realiza na capacidade de agir sem converter a liberdade pessoal em instrumento de dominação ou indiferença. Embora a obra não ofereça uma teoria política detalhada, sua leitura da liberdade permanece relevante como crítica à confusão entre independência, egoísmo e maturidade moral. Por último, alegria, tristeza, religião e morte compõem uma espiritualidade não dogmática. Um dos traços mais duradouros de O Profeta é sua tentativa de pensar experiências opostas sem tratá-las como realidades inteiramente separadas, alegria e tristeza, por exemplo. São apresentadas como estados interligados. A capacidade de sentir profundamente o contentamento está relacionada à capacidade de ter sido afetado pela perda e pela dor. Gibran não glorifica o sofrimento nem afirma que toda aflição traz recompensa. Sua ênfase recai sobre a amplitude emocional de uma vida vivida com abertura, em vez da busca por uma felicidade protegida de qualquer risco. A morte recebe tratamento semelhante. Em vez de ser explicada por uma doutrina específica, ela é imaginada como parte de um movimento maior de transformação e continuidade. A linguagem figurada oferece consolo e contemplação, mas não pretende demonstrar racionalmente o que ocorre após a morte. Essa reserva é coerente com a abordagem religiosa do livro. Para Gibran, religiosidade não se limita a ritos, instituições ou declarações de fé. Ela se manifesta no modo como alguém trabalha, ama, age e percebe o mundo. Essa espiritualidade ampla ajuda a explicar a circulação internacional da obra, mas também define seus limites. Leitores que buscam argumentos teológicos, doutrinas precisas ou respostas objetivas para o luto podem considerá-la insuficiente. Sua força está em outro lugar nas metáforas que conectam finitude, natureza e responsabilidade humana, convidando à reflexão sem exigir adesão a um credo particular. O livro sustenta que as grandes perguntas permanecem abertas, mas podem ser enfrentadas com maior atenção e reverência. Em conclusão, o profeta é indicado para leitores interessados em poesia reflexiva, espiritualidade não confessional e textos breves que convidam à releitura. Pode atrair quem procura pensar os vínculos afetivos, a criação dos filhos, o trabalho, a liberdade e a morte por meio de imagens literárias, e não por meio de argumentos acadêmicos ou conselhos passo a passo. Também é uma boa porta de entrada para Khalil Gibran, pois concentra características centrais de sua escrita, tom oracular, simbolismo da natureza, sensibilidade religiosa ampla e atenção às experiências comuns. Seu benefício intelectual está em deslocar perguntas habituais, em vez de perguntar apenas como obter felicidade, êxito ou segurança. O livro pergunta que tipo de relação se estabelece com o sofrimento, com os outros, com os bens e com a própria finitude. Na prática, seus capítulos podem funcionar como pontos de partida para conversas e reflexão pessoal, sobretudo porque não dependem de leitura linear contínua. Contudo, convém abordá-lo como obra poética, suas formulações são deliberadamente condensadas e metafóricas, não prescrições aplicáveis de modo literal a qualquer situação. Entre livros de inspiração espiritual, o profeta se distingue por não construir sua força em torno de uma doutrina religiosa definida, de uma narrativa de conversão ou de técnicas de autoaperfeiçoamento. Sua unidade vem da voz de Al-Mustafa e da arquitetura da despedida. Sua permanência, da capacidade de dar forma memorável a dilemas humanos recorrentes. É uma leitura mais proveitosa para quem aceita ambiguidades e deseja contemplar questões fundamentais do que para quem busca respostas fechadas. Se você quiser apoiar Khalil Gibran, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!